Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da RUM. Hoje com Ricardo Costa, ele que é CEO do Grupo Bernardo da Costa, foi um dos impulsionadores da Associação Empresarial do Minho e que é também o seu representante máximo, e é precisamente nessa qualidade que hoje está aqui nos estúdios da RUM. Ricardo, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho e perguntava-lhe, antes de tudo, que motivações é que estão na base desta nova associação? Fala-se sobretudo do desaparecimento da Aiminho, da necessidade de colmatar este espaço e de termos uma associação que represente efetivamente os grandes empresários da região.
Olá, boa noite Elsa, e obrigado à RUM pelo convite para estar aqui presente e boa noite a todo o auditório. O encerramento da Associação Industrial do Minho em finais de 2017 deixou um vazio que se sentiu essencialmente no setor industrial e tecnológico da região. Já na altura existiu um movimento que tentou perceber se fazia sentido criar a Associação Empresarial do Minho. Ela chegou a ser constituída formalmente no notário, mas como eu costumo dizer, eu acho que Portugal tem associações a mais. E eu tive outro dia uma reunião com o António Saraiva, presidente da CIP, onde fiquei a saber que há mais de 1.000 associações no país e somos um país que tem 5 confederações, quando normalmente um país tem uma confederação que agregue todas as associações existentes. E, portanto, decidimos dar um compasso de espera e perceber se, de facto, essa lacuna e esse espaço que foi deixado vago pelo encerramento da Associação Industrial do Minho fazia sentido ser colmatado. Esperamos então 3 anos e, no início deste ano, voltamos a ser desafiados por vários empresários da região que não se sentiam representados nas associações existentes. Formámos um grupo, reunimos com muitos mais empresários, presidentes de instituições e organizações, tanto públicas como privadas, e percebemos que, de facto, essa lacuna existia, que essencialmente no setor industrial e tecnológico, nas médias e grandes empresas, não havia uma associação que as representasse, e o movimento avançou e está, neste momento, na fase final da formação da lista candidata aos órgãos sociais, que teremos a Assembleia Geral Constituinte no próximo dia 28 de maio.
E que diferença é que pode fazer esta Associação Empresarial do Minho? Na
Uh,
região e no país, obviamente.
na região e no país, essencialmente na região, ela visa representar a iniciativa, fomentar e defender a iniciativa empresarial da região Minho, mas a região Minho é de facto muito importante no contexto nacional. Nós temos das maiores indústrias, das maiores empresas do setor tecnológico a nível nacional, representamos muito a nível da exportação, muito a nível da criação de emprego, da geração de riqueza e contribuição para o PIB nacional e, portanto, tudo o que se fizer aqui no Minho irá ter com certeza um impacto a nível nacional. Nós temos 3 pilares estratégicos: a resiliência, a transição digital e a transição energética associada à sustentabilidade e à economia circular. E são esses os pilares que nos vão orientar. Temos depois também temas muito estruturantes que consideramos prioritários, como a captação, retenção e requalificação de talento das empresas da região, o apoio à internacionalização e à exportação, e à criação do que nós chamamos do The Green Place, sendo o Minho um local atrativo para morar e para trabalhar. E em conjunto com as forças vivas da região, sejam elas instituições de ensino superior, centros de investigação, e fazendo este interface com as empresas, criar um ambiente económico favorável para o desenvolvimento económico, cultural e social, da região Minho.
Um ambiente económico que pode ser também fundamental, não só para a persistência destas empresas que temos na região, mas até para a atração de novas empresas. Parece-lhe que esta representação aqui também pode ter esse papel de atrair novos players?
Sem dúvida, e nós temos assistido a isso tanto em Braga como nos diversos concelhos da região Minho. Mais recentemente, nós vemos concelhos do Alto Minho, como Arcos Valdevez e Ponte Lima, onde são várias as multinacionais que estão a começar a instalar-se nos parques empresariais existentes, e esse também é um desígnio nosso, procurar criar condições, por um lado, para que as empresas se fixem na nossa região, mas também muito importante é que existam recursos humanos qualificados para trabalhar nessas mesmas empresas. E, portanto, por isso eu referi que é muito importante haver uma articulação entre as várias instituições, sejam de ensino superior como de ensino profissional, os centros de investigação, mas também o poder político, que tem uma importância enorme, como todos sabemos, para criar as condições para que as pessoas possam vir morar para as cidades e para que o Minho e os concelhos que pertencem ao Minho sejam um local agradável para viver, para precisamente fixarmos esses talentos que são tão importantes para a nossa região.
Já iniciou aqui algumas reuniões de trabalho com agentes, nomeadamente nacionais. Nesta ligação com o ensino superior, já tem contactos também com as universidades, nomeadamente a Universidade do Minho. Como é que será também esta ligação, uma vez que pode ser precisamente fortalecida porque faz todo sentido para aquilo que é o desenvolvimento das próprias empresas?
Sim, já tivemos contactos com alguns elementos dos institutos superiores e universidades da região. A nossa sede vai, inclusive, ficar no novo edifício do Instituto Politécnico de Cava de Idoava, em Braga, também para simbolizar essa ligação ao ensino superior e para demonstrar quão importante é para nós esses protocolos. Não pretendemos protocolos simples, como se fazem normalmente, só para dizer que é um protocolo. Pretendemos que esse protocolo se traduza numa ação e que promova, de facto, o interface entre a universidade e as empresas. Nós sabemos que há... A pandemia mudou um pouco, mas nós vínhamos numa fase onde era muito difícil encontrar recursos para algumas áreas que são marcantes na nossa região, e uma delas é o setor tecnológico. A pandemia veio alterar e, se calhar, ainda veio prejudicar a atração desse talento para as empresas da região, porque nós verificamos, com esta questão do teletrabalho e do trabalho à distância, que muitas multinacionais vêm recrutar ao Minho e os profissionais não precisam de sair de casa para trabalhar e a ganhar ordenados que são praticados nesses países. E isso está a causar uma pressão enorme no emprego neste setor. E, portanto, é fundamental trabalhar em articulação com as universidades para criar academias industriais, para que esses talentos, de facto, sejam criados em Braga e que possam ter condições para trabalhar nas empresas da região.
E como é que acha que essa atração pode acontecer, precisamente através destas empresas, para pessoas que saem da Universidade do Minho? Ou seja, onde é que estas empresas se podem focar no sentido de se tornarem mais atrativas do que essas multinacionais, essas empresas internacionais que tantas vezes vêm captar aqui o talento e sem que o mesmo tenha, obviamente, de sair do país?
Há várias formas. As empresas cada vez mais estão a procurar formas de ter a componente extra-salarial que, de facto, ajude os talentos a fixar-se nas empresas. Nós ouvimos falar muito em salário emocional, que cada vez é um tema mais utilizado, e esta nova geração dá muito valor a temas como a flexibilidade laboral, como a flexibilidade de horário, o trabalho a partir de casa, e são tudo temas que esta pandemia veio trazer ao de cima e que nós vamos, em conjunto com as empresas, instituições e centros de investigação, ajudar a desenvolver para que, de facto, as empresas consigam ser o mais atrativas possíveis para este talento, porque nós sabemos que as nossas empresas não conseguem pagar os salários que uma empresa alemã, uma empresa suíça, uma empresa inglesa consegue pagar, e portanto nós temos que valorizar outros aspectos. Nós sabemos que temos a ciência do nosso lado, nós temos a tecnologia, nós muitas vezes temos o desenvolvimento todo cá, nós só não o conseguimos patentear para conseguirmos ser mais competitivos no estrangeiro. Eu digo, tenho dito muitas vezes e tenho também recebido este feedback, que nós fazemos tudo bem, mas normalmente fazemos o que os outros nos dizem para fazer, e nós temos que mudar este paradigma. Temos que começar a patentear as nossas tecnologias para que depois consigamos agregar valor e poder vender os nossos serviços ou produtos a um valor mais elevado. Isso vai permitir seguramente também pagar outros salários aos colaboradores dessas mesmas empresas conseguirem mudar este paradigma. E aí a associação quer ter um papel muito interventivo no sentido de valorizar aquilo que criamos e começarmos a ser nós a exportar a tecnologia e não sermos simplesmente aqueles que fazem aquilo que alguém no estrangeiro nos diz para fazer.
A Associação Empresarial do Minho vai ter, na 28 de maio, a sua Assembleia Constituinte, já há a data marcada, mas precisamente já é visível todas estas ações de contacto que têm procurado fazer antes deste momento. É determinante também para a afirmação da Associação Empresarial do Minho no país?
Sem dúvida. Como eu expliquei em janeiro, quando este movimento iniciou, foi fundamental ouvir os empresários e perceber se existia esta lacuna. Não faz sentido uma associação que não esteja inserida no meio, no meio envolvente, e por isso foi importante também ouvir os presidentes dos institutos politécnicos, das universidades, o poder político, e perceber se de facto fazia sentido essa criação da associação. Passado esse ponto, onde nós decidimos sim, faz todo sentido e, portanto, está no momento de avançar, foi importante que a nossa primeira reunião também tivesse sido na CIP, a maior confederação empresarial portuguesa, e perceber também qual era o ponto de vista do presidente e dos órgãos da CIP sobre o movimento associativo do Minho e em que é que uma nova associação que representasse o setor industrial e tecnológico da região podia aportar também para o desenvolvimento e para a defesa da iniciativa empresarial. E, portanto, todas estas reuniões são de facto fundamentais para que a sociedade perceba que há uma associação que está a ser criada, que tem um legado histórico da Associação Industrial do Minho, que nós nunca vamos negar, porque a Associação Industrial do Minho, apesar de ter um fim conturbado, fez muito pela região, fez muito pelo setor industrial da região Minho. Nós temos esse legado, queremos aproveitá-lo, mas temos uma visão também diferente, adaptada às novas realidades, adaptada ao futuro que nos espera. Nós temos neste momento prestes a chegar um plano de resiliência económica, novos fundos comunitários, e nós temos que estar alinhados, e por isso é que os nossos pilares também são aqueles que eu referi há pouco, que estão perfeitamente alinhados com aquilo que vai ser o futuro.
E qual foi o feedback também nesta reunião com a CIP, perante a visão que lhes apresentou? De que forma é que olharam também para o surgimento desta
associação? Olharam de uma forma muito, muito positiva, depois de perceber o que é que nos move, depois de perceber quais são os nossos objetivos e onde é que queremos atuar, foi com muita satisfação que o António Saraiva nos recebeu de braços abertos, abriu-nos as portas da CIP para a EMIN ser membro de direito da Confederação e mostrou-se totalmente disponível para, em conjunto connosco, continuarmos a dinamizar a iniciativa empresarial, defendermos as empresas, defendermos os empresários, porque somos de facto, são as empresas que ajudam a criar a riqueza que o país tanto necessita para se desenvolver.
Ricardo, ainda não falamos aqui dos empresários que vão integrar ou que já estão alinhados com aquilo que é esta visão estratégica da AEMINHO.
É verdade. Eu tenho optado por não revelar a lista porque ela está a ser concluída. Dentro de 2 semanas ela irá ser publicitada, irá ser divulgada. Temos cerca de 40 empresas e empresários dos vários concelhos da região Minho e que representam também todos os setores de atividade, as fileiras que nós queremos alcançar. Posso dizer que são das maiores e das melhores empresas da região e muitas outras estão também já a manifestar interesse em serem associadas até ao momento da Assembleia Geral Constituinte. O nosso objetivo é, no dia 28 de maio, termos 100 associados para a primeira Assembleia Geral e depois continuar a crescer sem nunca, é importante também dizer isto, o nosso foco é o setor industrial e tecnológico, as médias e grandes empresas. Nós queremos estar em articulação com as restantes associações empresariais da região, que têm feito um trabalho muito importante no setor, principalmente no setor do comércio, que foi o setor mais afetado por esta pandemia. E nós também sabemos que essas associações vão ter um trabalho árduo para ajudar os seus associados a recuperar da situação em que se encontram, resultante da pandemia que os afetou. E, portanto, em conjunto vamos procurar, e tem-se falado muito da dinâmica que se criou nos últimos meses no movimento associativo do Minho, e a palavra que eu gostava de deixar é de pontos de agregação de todos com os mesmos objetivos. Vamos conseguir ajudar os empresários e as empresas, algumas a recuperar e aquelas que não foram tão afetadas, a crescer, internacionalizarem-se e a poderem dinamizar a nossa economia e, consequentemente, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento económico, cultural e social da região.
Acaba de afirmar, portanto, não há aqui nenhuma lógica concorrencial entre uma Associação Empresarial de Braga ou uma Associação Empresarial de Minho, são distintas.
Totalmente, de todo. Além da amizade que nos une, há um respeito institucional enorme. A Associação Comercial de Braga, que brevemente irá, tudo indica, alterar a sua designação para a Associação Empresarial de Braga, tem feito um trabalho notável junto dos seus associados. Nós temos outro foco, como eu disse, médias e grandes empresas, setor industrial e tecnológico, e portanto a nossa expectativa é podermos trabalhar em conjunto com a Associação Comercial de Braga e juntos sermos mais fortes na defesa daquilo que nos move, que é a defesa intransigente da iniciativa empresarial, das empresas. O nosso foco são as empresas e é para elas que nós nascemos.
Fará sentido num futuro próximo até uma reunião formal entre as partes? No
já tem de... existido. A Associação Comercial de Braga foi uma das primeiras reuniões que nós tivemos antes de decidir avançar, foi precisamente com a Associação Comercial de Braga, como disse, pelas relações de amizade que nos unem, respeito institucional. Fizemos questão de apresentar o nosso projeto aos órgãos da Associação Comercial de Braga e por isso as reuniões já existiram e vão seguramente continuar a existir.
Ricardo Costa, a CCDRN tem um novo presidente que sai precisamente da área da investigação científica e é conhecido pela sua sensibilidade para o fortalecimento, no fundo, das relações entre o mundo empresarial e as universidades. É também um elemento importante nesta apresentação.
Seguramente. Nós vamos, portanto, a Associação Empresarial de Minho vai ter os seus órgãos sociais, a Direção, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, e irá ter também um Conselho Geral que será presidido por um empresário da região, mas que depois irá convidar todas estas forças vivas que eu referi há pouco da região, e seguramente o professor António Cunha será um dos convidados, porque é um elemento fundamental para, com a sua sensibilidade académica, mas também a sua ligação que sempre teve ao mundo empresarial, para ajudar na estratégia da associação para nós conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos.
Muitos têm falado também da bazuca europeia, as habituais críticas também das outras regiões à forma como são distribuídos estes fundos continuam. A Associação Empresarial do Minho pode ter também aqui um papel mais ativo no sentido de representar outras forças importantes da região para reivindicar fundos para estas empresas.
Se existiu algo que nós retiramos das reuniões que tivemos com o poder político ou com alguns elementos do poder político da região, é esse mesmo. É que uma organização, uma associação que represente os empresários, que seja apartidária, consegue ter uma força de mobilização e agregação dos vários municípios, dos vários concelhos da região, para em conjunto podermos ter uma voz mais forte. É muitas vezes ouvida a expressão do dividir para reinar e muitas vezes isso é utilizado pelo poder central, porque conseguindo falar com várias pessoas vai conseguindo utilizar essa estratégia, existindo uma voz forte que consiga estar acima dos partidos, que nós sabemos que nas lutas políticas muitas vezes por muito que um presidente de Câmara queira, muitas vezes está amarrado a questões políticas, e existindo uma voz que represente o setor empresarial e agregando os vários municípios, e nós temos aqui, onde estamos, um quadrilátero entre Braga, Guimarães, Barcelos e Famalicão, que por si só já tem a dimensão de uma média grande cidade europeia, que se conseguir falar uma só voz, conseguirá de certeza atrair e conseguir que sejam disponibilizados muitos mais fundos estruturais para o desenvolvimento da região.
Qual é a sua visão também enquanto empresário da forma como têm sido distribuídas estas verbas?
Eu tenho referido, eu acho que nós contribuímos muito mais do que aquilo que recebemos. Basta olhar para o que é a contribuição do Minho no que é nas exportações, no emprego, no PIB, e depois perceber aquilo que recebemos quando se trata de disponibilização de fundos. Nós temos muito a ver e por isso a Associação também quer ter o papel, como disse há pouco, de fazer perceber ao Poder Central que nós, mas nunca contra o poder, mas em articulação com o poder, porque é importante, e nós nunca vai haver uma distribuição perfeita, nós temos noção disso. Nós sabemos que o país foi gravemente afetado pela pandemia e, portanto, é importante nós, em conjunto com o governo e com os ministérios e com a tutela, conseguirmos demonstrar-lhes que, de facto, a nossa região, que mesmo sem ter direito aos fundos a que nós achávamos que tinha direito, consegue ter um desempenho económico tão forte e ter algumas das empresas no top 10 ou top 20, seja de exportações, seja na geração de emprego, se fosse mais apoiada e se tivesse os fundos a que são nossos por direitos, conseguíamos ter aqui uma força muito mais importante para o desenvolvimento da região, mas consequentemente para o desenvolvimento económico do país.
Como é que olha também para os investimentos que têm sido anunciados na ferrovia? São também importantes para estas empresas?
Sim, sem dúvida que a questão da mobilidade é uma questão estruturante para a região. Não faz sentido ao dia de hoje não existir uma ligação ferroviária entre estes quatro concelhos que eu referi há pouco, que formam o quadrilátero, ou até mesmo com Viana, porque para as empresas esta questão da mobilidade na nossa região é sempre um custo. Uma empresa de Braga que decida contratar um funcionário de Guimarães vai ter sempre que lhe somar o custo da deslocação, porque não há de facto uma deslocação, um meio de deslocação que lhe permita vir de casa para o trabalho. E, portanto, todos os investimentos na questão da mobilidade são para nós fundamentais e são estruturantes para o desenvolvimento da região.
Com o país a enfrentar esta pandemia, mas já com uma perspectiva também de imunidade do grupo dentro de poucos meses, está mais confiante também enquanto empresário? Sei que não representa, no fundo, um setor que tenha sido dos mais afetados com a pandemia, mas todos sentem isto.
Felizmente, sim. Felizmente, o setor industrial não foi dos mais afetados, salvo reduzidas áreas, mas sentimos que há um ambiente neste momento favorável para o desenvolvimento económico. Há a questão da confiança, que é fundamental, e acho que está-se a recuperar a confiança na economia. Esta crise, em muitos aspectos, não fez com que as pessoas tivessem menos dinheiro, e, portanto, sentimos já, e há um ambiente. Março, eu estive muitos empresários do setor industrial que me disseram que tiveram em março o melhor mês, alguns o melhor mês da história e outros o melhor mês dos últimos 12 meses, o que é um indicador favorável que, de facto, o futuro, a nível de ambiente económico, será mais favorável.
Como é que avalia as estratégias que foram sendo adotadas ao longo do tempo pelo governo com a pandemia? O confinamento, o encerramento de muitas atividades económicas?
Em primeiro lugar, eu penso que ninguém gostaria de estar no papel de um governante no momento como se viveu a partir de março de 2020. Era tudo novo. No geral, eu penso que a avaliação é positiva. Há medidas das quais eu, por exemplo, não teria feito igual, mas no geral, e tendo em conta todo o que foi o percurso, eu penso que a avaliação é positiva, porque, volto a dizer, é muito difícil tomar medidas quando nós estamos a lutar contra o desconhecido. E depois há questões económicas e, a nível do Ministério da Economia, que é aquele ministério que nos tutela, eu penso que o ministro Pedro Silva Vieira tem feito um trabalho muito importante. Como é lógico, tem que articular com os outros ministérios tudo o que é a resposta à economia, mas a maior parte das medidas fizeram sentido e ajudaram a que a crise não fosse tão profunda. Sabemos que temos um problema para enfrentar no futuro. Sabemos que alguns problemas não foram resolvidos, foram simplesmente adiados. Temos a questão das moratórias a chegar ao fim em setembro e sabemos que isso vai ter um impacto duro na economia e, portanto, era importante que o governo já estivesse a perspectivar o que vai acontecer a partir de 30 de setembro, porque seguramente não vai poder acabar simplesmente com as moratórias em todos os setores ao mesmo tempo. Há setores que em setembro ainda não vão estar em condições de começar a pagar tudo aquilo que não pagaram nestes meses, mas desde o... E eu que fui e escrevi uma carta em relação a isso, em relação ao layoff, porque eu achava que o layoff não devia ser generalizado, as empresas deviam ser apoiadas para manter as pessoas a trabalhar, porque de facto as pessoas estarem 6 meses em casa sem trabalhar e depois regressar às empresas, isso tem um impacto muito negativo, mas houve setores onde o layoff foi muito importante, a questão do diferimento do pagamento dos impostos também. Agora nós temos de ter a noção, isto... Eu, quando faço esta avaliação positiva, nós temos que nos situar no país em que estamos, da dívida que nós já tínhamos acumulado ao longo dos anos, e, portanto, não há milagres. Por isso eu considero que, no geral, a avaliação é positiva.
Ricardo, para terminar, perguntava-lhe se espera incentivar também os restantes empresários da Aeminho a investirem em iniciativas que promovam o bem-estar dos seus trabalhadores, como é prática, por exemplo, no grupo Bernardo da Costa.
Sim, não só eu, mas a maioria dos empresários que me acompanha tem práticas, ou pelo menos a cultura está lá. Depois a forma como os benefícios podem diferir de empresa para empresa. Cada vez mais esta nova geração de empresários, e Braga tem vários exemplos a esse nível, preocupa-se com as pessoas, sentem que as empresas não são feitas só, as empresas são as pessoas, e a questão do altruísmo empresarial, da responsabilidade social, eu penso que nós somos também nisso um exemplo para o resto do país, porque de facto aqui em Braga e na nossa região, e tenho verificado isso nos contactos que estou agora a ter mais próximos com empresários que convidamos para fazer parte dos órgãos sociais, é quase unânime esta preocupação em valorizar o bem mais precioso que cada empresa tem, que são de facto as pessoas.
Ricardo Costa, muito obrigada pela sua presença aqui na Rumo. Foi então a entrevista com Ricardo Costa, ele que será então o novo presidente da Associação Empresarial do Minho, cuja Assembleia Constituinte, recordo, está agendada para 28 de maio. Regressamos, já sabe, na próxima terça-feira com mais um convidado. Tenha uma boa noite.